Acho que podemos começar, Tatiana.
Então tá, então vamos dar o início aqui ao nosso webinar. Boa tarde a todos que estão conectados. Esse é o webinar sobre a COP24, que é uma iniciativa do nosso GT de Títulos Verdes, do Laboratório de Inovação Financeira. É a Tatiana Salle que está falando aqui. E a gente, em nome do Lab, a gente quer agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conectados, as duas panelistas e a equipe de coordenação do Lab por nos ajudar. As duas pessoas que irão conversar com a gente hoje é a Laura Burquerque e a Ana Carolina Esclô, do CBEVS. E elas vão compartilhar com a gente um pouquinho da percepção que elas tiveram na participação da COP, o que está rolando entre a conferência, o que foi definido na conferência, o que foi dito sobre os resultados que foram alcançados, as metas para o futuro, e vão falar um pouquinho sobre financiamento e títulos verdes, para a gente saber o que elas trouxeram de lá. A gente vai fazer a apresentação. Quem quiser fazer pergunta, tem a ferramenta para enviar perguntas para a gente direto pela plataforma. A gente vai estar monitorando por aqui. E eu vou deixar a palavra com a Ana, do CBEVS, que ela vai começar, e depois a Laura vai fazer a apresentação. Obrigada a todos e vamos começar.
Bom, boa tarde a todos. Vocês me ouvem?
Perfeito.
Ótimo. Obrigada, Tatiana, pela introdução e pelo convite. Obrigada a todos pela participação. Eu sou Ana Carolina Escô, diretora de Desenvolvimento Institucional do CBED, e trabalho com mudança do clima já há quase 15 anos, tendo atuado inclusive como negociadora, tanto na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a UNFCCC, na sigla em inglês, como no painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, no IPCC, na sigla em inglês, que é um dos principais cientistas que atuam nesse tema em todo o mundo. Próximo slide, por favor. Bom, hoje a gente vai falar nesse webinar um pouco sobre o que é a COP, né? A Tatiana mencionou que a ideia é a gente poder fazer um panorama da reunião anterior, né, que aconteceu na Polônia, mas a gente vai explicar um pouco sobre o que é a Conferência das Partes, como ela se conecta a instrumentos financeiros e títulos verdes, quais os resultados alcançados até hoje e o que esperar da próxima COP. Próximo, obrigada. Só para quem não nos conhece, falar aqui rapidamente sobre o CBEDES. Nós somos o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, uma instituição sem fins lucrativos que foi promulgada em 97 para promover o desenvolvimento sustentável nas empresas que atuam no país. A gente tem como visão de que no Brasil de 2050, 226 milhões de pessoas vivam bem em uma sociedade próspera e justa, que respeite os limites naturais do planeta. E como missão, a gente estabelece para 2050 promover a transformação prática de mercados, empresas e profissionais, alinhando os negócios e a sociedade para um país sustentável. Mas tentando trazer isso já para 2020, a gente se colocou o enorme desafio de tentar ajudar as empresas a trazer as variáveis ambiental e social para dentro do processo de tomada de decisão. Próximo, por favor. Bom, no CBEDES hoje a gente reúne cerca de 60 empresas associadas, são dos maiores grupos empresariais do país. Isso responde por cerca de 1,1 milhão de empregos diretos. Em termos de faturamento, cerca de 47% do PIB nacional. Próximo, por favor. A gente tem uma articulação global. O CBEDES, ele representa no Brasil a rede internacional do World Business Council for Sustainable Development. São mais de 60 conselhos regionais espalhados por todo o mundo. Então, assim como tem nós aqui no Brasil, tem uma representação na Argentina, Guatemala, Panamá, Estados Unidos, Índia, e por aí vai. E a gente desenvolve essa coordenação via o que a gente chama de Global Network. É uma rede que reúne os conselhos do mundo todo, em que a gente tem muita, muita troca, muita complementariedade. Nós nos reunimos duas vezes ao ano. A próxima reunião vai acontecer daqui a 2 semanas na Suíça, e a segunda reunião anual, ela sempre acontece em algum lugar do mundo, rodando um pouco e observando critérios de se está uma vez na Europa, uma vez na Ásia, depois na América Latina, assim como acontece na COP. Então, o fato de a gente estar ancorado numa instituição internacional faz com que a gente possa acompanhar de perto o que há de vanguarda no tema de sustentabilidade e trazer isso para o Brasil, adaptando alguns projetos à nossa realidade, e aportando conhecimento a partir do que a gente desenvolve aqui. Próximo, por favor. Bom, o CBES, assim como o World Business, é uma organização multissetorial. E isso nos diferencia de várias outras instituições. Então, a gente trabalha com as empresas unidas pela sustentabilidade, sejam elas representantes do setor de óleo e gás, papel e celulose, alimentos e bebidas, bancos, seguradoras. E é curioso e muito interessante ouvir dos próprios CEOs das empresas de que eles encontraram na sustentabilidade a possibilidade de trabalho em conjunto, seja um trabalho feito entre pares, competidores ou empresas diferentes numa mesma cadeia de produção. O próximo, por favor. Bom, o CBES atua de várias formas, né? Então, a gente tem uma representação institucional e aproximação de atores. A gente pode citar alguns exemplos, como o Fórum Brasileiro de Mudança Climática, em que o CBES tem não só participado das câmaras temáticas, mas liderado a câmara temática de longo prazo, que vai terminar agora com a entrega de um primeiro esboço de um documento que o Brasil precisa entregar para o NFCCC sobre longo prazo. Fazemos parte também do Project for Market Readiness, o PMR, do Banco Mundial. É um projeto hospedado no Brasil, no Ministério da Economia, que tem como objetivo apoiar o país no desenvolvimento de mecanismos de precificação de carbono. O CBES atua muito em termos de articulação, advocacy e influência. Então, a gente reúne a alta liderança do CBES numa iniciativa que a gente denomina de Conselho de Líderes, e a gente promove e coloca para o governo aquilo que se entende como sendo a prioridade na agenda de sustentabilidade na visão do setor privado de forma positiva e propositiva. Então, no ano passado, tendo sido um ano de eleições, nós fizemos um documento, Agenda CBES por um País Sustentável, que reúne 10 propostas, foram apresentadas aos candidatos à presidência. E esse ano, já com o novo governo empossado, já tivemos uma reunião com o vice-presidente Mourão e temos feito articulação com outros, com os ministérios, para que a gente possa apresentar a nossa pauta e oferecer essa ponte com o setor privado. Em termos de parcerias estratégicas, tanto nacionais como internacionais, a gente pode mencionar a participação ativa do CBES na Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Somos membros fundadores. Hoje a coalizão ela reúne quase 200 instituições, indivíduos, dentre ONGs, empresas, representantes do setor agro e também ambientalistas. Então é um ambiente bastante diverso, é um case reconhecido no mundo todo. A gente participa nas altas instâncias da coalizão. Então, a nossa presidente, a Marina Grossi, participa diretamente do grupo estratégico da coalizão. Eu faço parte do grupo executivo e lidero também, junto com outras instituições, o Fórum de Diálogo de Instrumentos Públicos, de Instrumentos Econômicos e Políticas Públicas da coalizão. Em termos internacionais, a gente pode mencionar a CPLC, que também a gente participa. A Marina, nossa presidente, ela é membro do Steering Committee da Carbon Pricing Leadership Coalition e também ancorada no Banco Mundial, ela discute a experiência de mercado de carbono mundo afora. Em termos de capacitação, embora hoje a gente vá focar mais a nossa fala aqui em mudança do clima, o CBES ele trabalha tanto com temas de capital natural quanto capital social. Então a gente fez no ano passado um workshop sobre o protocolo de capital social, é uma publicação desenvolvida pelo World Business que a gente vai traduzir e adaptar para o Brasil e que reúne uma série de metodologias que permitem uma avaliação talvez menos subjetiva desses temas que precisam ser incorporados no dia a dia das empresas. Em precificação de carbono, também já fizemos capacitação em metas baseadas na ciência, science-based targets, só para dar alguns exemplos. O CBES entende que é por meio de soluções de negócio e inovações que a gente vai promover essa transformação prática nas nossas empresas. Então, a gente estabelece alguns critérios para isso. A gente entende que solução de negócio é aquela que seja escalável, né? O CBES, ele está fisicamente sediado no Rio de Janeiro, mas tem uma abrangência nacional. As soluções precisam ser mensuráveis, replicáveis, impactantes, indo além do business as usual, ou seja, realmente promovendo transformação e sendo lideradas pelas empresas para responder ao que a gente estabeleceu como objetivos da sociedade para serem cumpridos até 2020 em cada um dos temas que a gente olha. Água, mudança do clima, biodiversidade, impacto social, finanças sustentáveis e transportes. Em termos de gestão de risco, acho que hoje a nossa principal atuação ela reside na TCFD, Task Force on Climate Financial Related Disclosure. Isso não vou entrar em muitos detalhes, mas é uma forma de que hoje os bancos eles passam a ser obrigados a reportar, tem um horizonte temporal para ser adequado, daqui a 3 a 5 anos, por uma exigência do Financial Stability Board, que organiza o Banco Central de todos os países, estabeleceu de que os bancos vão precisar começar a reportar de que forma a mudança do clima impacta nas suas carteiras. E isso é absolutamente revolucionário. De um lado, os bancos vão precisar se adequar, mas das outras empresas também vão precisar aprender a desenvolver as informações que vão ser solicitadas pelos bancos. Então, a gente atua um pouco nas duas esferas. Próximo, por favor. Bom, o CBEDES, além de trabalhar nesse trilho internacional ligado ao World Business Council for Sustainable Development, a gente trabalha também diretamente com as nossas empresas por meio de câmaras temáticas. São grupos de trabalho que se reúnem 4 vezes ao ano. Então, a gente tem nos temas que já foram mencionados, de mudança do clima, água, biodiversidade, finanças sustentáveis, a gente tem toda uma área de comunicação que hoje é transversal a essas câmaras temáticas. E a gente tem também uma parte de transporte que atua num formato diferenciado. Para cada câmara temática, a gente tem 2 co-lideranças, que são membros das nossas empresas e nos ajudam no sentido de nos provocar, trazer sugestões, afinar o planejamento junto conosco, e um técnico da equipe do CBED que atua como coordenador da câmara temática. A gente desenvolve publicações, capacitações, workshop e, sobretudo, um ambiente de segurança para as empresas, não só para que elas possam compartilhar os cases de sucesso, mas, sobretudo, as suas dificuldades. E muitas vezes a gente se surpreende de quão fácil é aparecer as soluções e que muitas vezes estão ao seu lado, mas você jamais imaginaria alcançar uma outra empresa, às vezes um competidor, uma empresa de uma outra, de um outro segmento, mas que realmente pode ajudar. E eu acho que é um senso comum nas empresas que atuam nessa área de que nesse tema não há competitividade. Sustentabilidade é pré-competitivo. Então, esse trabalho em conjunto, ele realmente acontece. E a gente promove também uma integração muito forte entre essas câmaras temáticas. Ou seja, apesar de trabalho estar organizado em algumas caixinhas, a gente tem os bancos se aproximando das empresas e trabalhando junto em mudança do clima, impacto social, o pessoal de clima quer trabalhar junto com o pessoal de água. Então, todos os projetos, na verdade, eles são absolutamente complementares e a ideia é que a gente possa atuar de forma cada vez mais sistêmica. Próximo, por favor. Bom, entrando agora um pouco mais no tema, né, do nosso webinar de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a Conferência das Partes, né? A gente está falando da instância mais alta da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a NFCCC, que é um tratado ambiental internacional que visa estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera resultantes das ações antrópicas, ações humanas, a fim de impedir que interfiram de forma prejudicial e permanente no sistema climático do planeta. A COP ela reúne anualmente as partes, não apenas os países, né, sobretudo os países, mas a União Europeia também é uma parte, em conferências mundiais. As decisões coletivas e consensuais só podem ser tomadas se forem aceitas por unanimidade pelas partes, sendo soberanas e valendo para todos os países signatários. Mais à frente a gente entra um pouco mais sobre esse processo das negociações e de que forma as decisões são tomadas. Compete também às COPs examinar periodicamente as obrigações das partes e os mecanismos institucionais estabelecidos pela Convenção, promover e facilitar o intercâmbio de informações sobre medidas adotadas pelas partes para enfrentar a mudança do clima e seus efeitos, examinar e adotar relatórios periódicos sobre a implementação da Convenção e, dentre outros, promover e orientar o desenvolvimento e aperfeiçoamento periódico de metodologias comparáveis a serem definidas pelas conferências das partes para elaborar inventários de emissões de gases de efeito estufa por fontes e de remoções por sumidouros. Eu faço parte, inclusive, do Roster of Experts da UNFCCC, que é responsável pela revisão anual de inventários de gases de efeito estufa de países anexo 1, ou seja, aqueles para os quais foram estabelecidas metas no protocolo de Kyoto. A convenção conta com um secretariado, com sede em Bonn, na Alemanha, que inclusive sediou uma das reuniões das partes, da conferência das partes, quando foi promovida pela Ilha de Fide, mas ocorreu de fato em Bonn, e mantém atualizadas todas as informações relativas à convenção no seu site. Com uma frequência mínima anual, os países signatários eles se reúnem na COP para então discutir o progresso de implementação da Convenção Quadro. Aqui no histórico, o Tratado da NFCCC ele foi aprovado em junho de 92, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro, perdão, informalmente conhecido como Cúpula da Terra, o Rio 92. 2 anos mais tarde, em março de 94, entrou em vigor e hoje conta com a participação de 196 países signatários. Desde a entrada em vigor da NFCCC, anualmente ocorre a Conferência das Partes, onde é avaliado o progresso dos membros em lidar com mudanças climáticas e se estabelecem as obrigações no sentido de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A primeira reunião ocorreu em 95, em Berlim, em que foi firmado o mandato de Berlim, no qual os países mais desenvolvidos assumiram compromissos maiores com os objetivos da convenção. Em 97, a COP3, realizada na cidade de Quioto, aprovou a principal e mais conhecida atualização da convenção, o Protocolo de Quioto. Esse tratado, ele é complementar à Convenção Quadro, hoje ratificado por 192 países, e definiu metas mais rígidas, propondo um calendário pelo qual os países membros, principalmente os desenvolvidos, teriam a obrigação de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 5,2% em relação aos níveis de 1990, no período entre 2008 e 2012. O protocolo teve sua duração estendida para 2020, na COP18, realizada em Doha, no Catar, em 2012. Em dezembro de 2014, a cidade de Lima, no Peru, sediou a 20ª sessão anual da Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas e a 10ª sessão da Conferência das Partes sobre o Protocolo de Quioto, de 97, pois desde 2005 as COPs passaram também a servir como referência das partes na qualidade de reunião das partes do Protocolo de Quioto. Como a gente hoje vai falar um pouco também sobre mecanismos financeiros, acho importante destacar que em 2011, na COP17, foi designado o Green Climate Fund, o Fundo Verde do Clima, uma iniciativa global única para responder às mudanças climáticas, investindo em desenvolvimento de baixo carbono e resiliência climática. E mais à frente a gente entra um pouco mais em detalhe nessa pauta. Em 2015 foi assinado o Acordo de Paris, um marco importante, em que o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, adquiriu outras nuances, com metas sendo assumidas por todos os países e não apenas os desenvolvidos. Diferentemente do que havia sido feito em Quioto, em Paris, cada país assumiu um compromisso e anunciou com quanto iria se comprometer em termos de redução de emissões e como isso seria feito. O problema é que esse somatório de compromissos não é suficiente ainda para fazer face ao desafio que temos pela frente. Uma série de mecanismos e gatilhos no acordo para garantir que qualquer mudança proposta pelos países seja permitida apenas se for contribuir para avançar, nunca para retroceder. Próximo, por favor. Passando agora rapidamente pelos objetivos da COP, promove-se uma avaliação do efeito das medidas tomadas pelas partes e seu progresso em atingir o principal objetivo da convenção, estabelecendo uma periodicidade e conjunto de regras e metodologias para serem utilizadas na revisão das comunicações nacionais e dos inventários das emissões por fontes e revelações por consumidores de gases de efeito estufa não controlados pelo protocolo de Montreal. Próximo, por favor. Bom, a COP ela é composta por duas frentes. Então, a gente tem a parte das negociações, que é fechado para as partes, e tem os eventos paralelos oficiais e exposição, que são abertos para as outras partes, academia, sociedade civil, empresas e outros, e é um segmento que tem ganhado cada vez mais importância nas COPs. Em algumas edições isso ocorreu em um único ambiente, como foi em Katowice, em Copenhague, e outros como em Cancún, o local da realização dos eventos foi separado e com razoável distância das negociações, fisicamente, com o objetivo de conferir aos negociadores maior tranquilidade para o desenvolvimento do trabalho. Próximo, por favor. Falando um pouco agora sobre as negociações, e só para rapidamente falar um pouco sobre como isso acontece na prática, né? Elas acontecem em salas fechadas, cada um tem um crachá com código de barras e que permite a entrada em algumas salas. Existe uma série de regras, códigos e linguagem que devem ser observados. Em uma sala, por exemplo, estar em uma sala significa participar das negociações. Ou seja, caso uma parte não se manifeste, uma decisão seja tomada, entende-se que a referida parte está de acordo com o que foi definido. Por isso é muito importante saber realmente quem vai estar dentro da sala e observadores, como é que eles se colocam. Diariamente são produzidos documentos com as versões mais atuais do texto em negociação, até que se atinja o texto final, caracterizado pela letra L. O uso de colchetes é um artifício utilizado para marcar os trechos do texto que não estão ainda definidos. Diz-se que um texto sem colchetes é considerado um texto limpo. Muitas das negociações, elas ocorrem de fato nos corredores e nos bastidores, é claro. Os times se reúnem 4 vezes ao ano, sendo a última rodada de negociações na COP, quando se espera marcos mais conclusivos. Na primeira semana, os negociadores tentam avançar o máximo possível com o time mais técnico, tendo em vista as diretrizes recebidas dos seus governos. E os pontos que ficam em aberto são direcionados aos ministros e chefes de Estado, que chegam na segunda semana com a incumbência de finalizar o acordo. Então, em tese, as negociações elas param às 6 da tarde, mas na prática elas acabam avançando noite adentro. E, em tese, elas precisam ser concluídas em 2 semanas, mas na prática congelam-se os relógios na sexta-feira às 6 da tarde e todo mundo sabe que vira à noite e isso, com sorte, termina num sábado por volta da hora do almoço. É importante falar também, eu acho que sobre o ganho de consciência que se teve nesses últimos anos e a repercussão que as negociações têm nos seus devidos países e o quanto que uma coisa alimenta a outra, né? O papel que a sociedade exerce é muito importante, inclusive por meio de pressão para que os seus governos assumam determinadas posições. E isso é muito claro e é dito durante as negociações. Próximo, por favor. Vou falar um pouco sobre as principais diferenças entre o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, mas depois eu vou deixar para a Laura seguir adiante com maior detalhamento sobre o Acordo de Paris. Já falamos um pouco das principais diferenças do Protocolo de Quioto. Com todas as suas falhas, teve o grande mérito de colocar o assunto em pauta, disseminar informação, transformar o curso das sociedades no seu envolvimento com o tema. Havia uma divisão muito clara entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, em função do ganho que os países desenvolvidos tiveram desde a Revolução Industrial, em termos de evolução, ganho econômico, e o custo para o meio ambiente que foi decorrente disso, mas que na época não foi computado. Isso pautado no que se refere como o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Isso se refletia, é importante ressaltar, não apenas no estabelecimento de metas, mas em todos os compromissos assumidos. Ou seja, no caso de países em desenvolvimento, por exemplo, o inventário nacional era produzido a cada 4 anos como parte integrante da comunicação nacional. Já os países desenvolvidos produziam versões anuais do inventário e não tinham uma regra estabelecida para a periodicidade das comunicações, embora na prática elas acabassem acontecendo também a cada 4 anos. Capacitação e transferência de tecnologia também se esperava de países desenvolvidos em direção aos em desenvolvimento, e o protocolo previa mecanismos de flexibilização para auxiliar os países a cumprirem as suas metas, a exemplo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, que derivou de uma proposta brasileira e permitiu que países em desenvolvimento como o Brasil desenvolvessem projetos de redução de emissões, gerando créditos de carbono, que seriam posteriormente ofertados aos países desenvolvidos para cumprirem suas metas. Já no Acordo de Paris, houve uma pressão maior para que todos os países assumissem uma meta de redução de emissões, embora a construção metodológica para sua definição tenha sido diferente do que aconteceu em Quioto, e ainda assim a gente observa algumas diferenças, até em termos de exigência que é feita para os países em desenvolvimento, que muitas vezes não tem ainda capacidade interna de geração de produção de dados com a mesma velocidade, acurácia que os países desenvolvidos já estabeleceram. Mas não vou me estender mais, a Laura vai endereçar algumas questões mais específicas em relação ao Acordo de Paris. Laura, agora é com você.
Legal, obrigada, Ana. Obrigada mesmo. Até eu aprendi bastante. Teve acho que a extensão da negociação e a extensão dos efeitos que a COP causa, ela nem sempre é tangível para todo mundo, mesmo até para quem participa. Então, a gente sempre tem muita novidade. Então, entrando um pouquinho em como que a COP se conecta aos instrumentos financeiros e a títulos verdes especificamente, eu queria só começar resgatando um pouco que desde a Convenção Quadro das Nações Unidas em 92, que a Ana trouxe lá no histórico, o artigo 11 dessa convenção já estabelece que existe a necessidade de operação de um mecanismo financeiro confiada a uma ou mais entidades internacionais existentes para que a gente tenha recursos para cumprir esse grande acordo de reduzir as emissões de gás de efeito estufa, né, que na época da convenção tinha esse foco principal e agora, com o Acordo de Paris, a gente já tem uma ambição um pouco maior de ir em direção a níveis seguros de emissão e manter a temperatura, o aumento da temperatura no máximo 2 graus Celsius ou até 1,5 graus. E aí, as duas principais entidades internacionais que foram criadas ao longo das negociações para dar conta desse artigo que a convenção estabeleceu foi o Green Climate Fund e a Global Environmental Facility, né? O GCF e o GEF e o GCF. Ao longo das negociações, ao longo das COPs, assim, alguns fundos climáticos foram criados para poder subsidiar as mudanças necessárias, tanto para a mitigação das emissões, quanto para a adaptação das infraestruturas e dos países. Então, são três principais fundos que anualmente possuem salas de negociações específicas, onde os países acordam em realizar novos aportes. Então, na COP24, por exemplo, agora, que foi em Katowice em dezembro, a gente teve novos aportes para o Fundo de Adaptação, para o Fundo Verde do Clima e para o Fundo de Países Menos Desenvolvidos. Então, os valores estão aí na tela. Quanto mais recurso a gente tem aportado dentro dos fundos climáticos, maior facilidade, e aí aspas nessa facilidade, porque os desafios são enormes, a gente tem para se adaptar aos eventos extremos que estão vistos pelo IPCC, que é o painel climático de especialistas que realiza todas as previsões climáticas globais. Voltando um pouquinho no Acordo de Paris, de certa forma o Acordo de Paris veio substituir o protocolo de Kyoto. E a Ana já comentou que, dentro desse acordo, todas as partes, países, voluntariamente estabeleceram suas metas. Mas a parte triste desse acordo, apesar dele ser um marco diplomático fora da curva e fora do histórico da diplomacia global, se a gente juntar todos os compromissos hoje, a gente ainda está indo para um cenário de transição de um aumento de até 3 graus Celsius e não de 2. Então, a gente não cumpre a ambição realmente necessária. Então, a gente sai de níveis seguros em termos climáticos para níveis inseguros. Então, de grandes impactos nos países, em ilhas vulneráveis, em países insulares e nas próprias infraestruturas. Mas hoje, das 197 partes que estão no Acordo de Paris, 185 já ratificaram, significa que se comprometeram formalmente a cumprir essas metas. Como eu estava dizendo, né, essas metas voluntárias, elas são chamadas de Contribuições Nacionalmente Determinadas, ou NDCs, em inglês, National Determined Contributions. Elas são voluntárias e o termo nacionalmente determinadas empodera cada país em estabelecer a sua própria meta. Então, cada um entrega o que ele entende, conforme a sua realidade setorial, a sua economia e seus reflexos, as metas que ele pode cumprir. O Acordo de Paris também prevê uma grande transparência e ele traz, dentro do seu texto e dentro dos seus artigos,
a necessidade de participação de entes além dos governos. Então, além das partes, a gente precisa da participação das empresas, dos financiadores, dos bancos privados, da sociedade civil e da academia. E ele prevê que para a gente conseguir mitigar e se adaptar, todos os países signatários precisam se obrigar com a questão do financiamento climático. E principalmente os países desenvolvidos precisam aportar recursos para essa transição. Então, o objetivo que hoje o Acordo de Paris traz é de mobilizar 100 bilhões de dólares por ano até 2025 para a gente poder realmente realizar a transição para a economia de baixo carbono. Então, entrando um pouquinho mais na parte de financiamento, eu queria destacar para vocês dois artigos, e aí eu não quero me estender muito no que o texto do Acordo de Paris traz, mas eu queria começar com o artigo 6, daqui a pouco eu pulo para o artigo 9. O artigo 6 é um artigo que trata de mecanismos de mercado. Então, por exemplo, estabelecer um mercado de carbono, como foi em Quioto, mas em novos moldes, para uma nova realidade, onde a gente tem todos os países participando com um princípio diferente do que estava estabelecido em Quioto, ele está previsto no artigo 6. Então, esse artigo se desdobra em vários incisos, né? 6.1, 6.2, 6.3, até o 6.9, se eu não me engano. Mas a gente vê no artigo 6 uma oportunidade de negócio muito grande para o Brasil, porque a gente tem uma capacidade de gerar negócios de baixo carbono e consequentemente, redução das emissões que podem ser negociadas com países que necessitam comprar essas reduções de emissão para cumprir as suas NDCs, para cumprir as suas metas. Então, o fluxo financeiro de compra e venda de redução das emissões é um dos mecanismos financeiros que o artigo 6 do Acordo de Paris prevê. O segundo artigo é o artigo 9, e aí é um artigo que já tem mais a ver com a questão de financiamento que a gente estava trazendo, né? Então, ele estabelece que os países envolvidos precisam fornecer os recursos financeiros para os países em desenvolvimento, tanto em relação à mitigação quanto à adaptação, o que também concretiza o que já vinha lá na Convenção Quadro das Nações Unidas, aquele artigo 11, que foi por onde eu comecei, e que os países em desenvolvimento precisam continuar na liderança da mobilização por finanças climáticas. E que esses aportes para a finança climática têm um papel significativo nos fundos públicos. Tá? Quando a gente olha para o que a COP já alcançou, a gente trouxe aqui alguns highlights, digamos, né? Na COP24, a gente tinha um objetivo muito, muito burocrático, digamos assim. Era uma COP para finalizar as regras do Acordo de Paris. Porque o Acordo de Paris foi estabelecido lá na COP21, né, anos atrás. E como cada um desses acordos, como que esse artigo 6 que eu falei para vocês e como que esse artigo 9, eles vão funcionar na prática? Quais são as regras que os países têm que seguir? Como que isso vai ser regulamentado no nível multilateral entre diversos países, né? A gente já tem desafios de regulamentação dentro de casa, imagine isso quando a gente leva para uma esfera multilateral. Então, o objetivo da COP era de finalizar regras, era um objetivo burocrático. Só que, como a Ana trouxe um pouquinho antes, a COP ela não se limita apenas à negociação por meio do governo. Tem diversos eventos paralelos, e apresentações, e exibições, estandes de apresentação, que expandem a negociação entre as não partes, então entre governos municipais, com governos, com bancos multilaterais, com bancos de desenvolvimento, tem outras negociações que acontecem em paralelo, que são muito fortes. E aí, antes da COP24, entre a COP23 e a COP24, a gente percebeu um movimento muito forte em relação ao avanço financeiro, principalmente porque, e aí eu já ia até esquecer de mencionar uma das coisas que foi um grande marco para o Acordo de Paris, quando o Acordo de Paris, no artigo 9, trouxe a questão de financiamento, ele reconheceu o papel dos títulos verdes em apoiar a transição para um baixo carbono. Então, isso não está diretamente escrito dentro do Acordo de Paris, mas é uma declaração da Convenção Quadro das Nações Unidas. Então, exatamente, a COP21, ela reconhece o papel que os títulos verdes têm nessa transição para um baixo carbono, como instrumento de financiamento para projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Tá? Avançando, então, e aí trazendo um pouquinho, eu acho que são algumas curiosidades e é bem um pouco da percepção que a Tati Assali pediu para a gente trazer para vocês. Historicamente, os bancos de desenvolvimento, eles tinham seus estandes individuais dispersos pela COP. E no final do ano de 2017, num evento chamado One Planet Summit, que vem acontecendo anualmente também, que muitos de vocês devem ter acompanhado, que é liderado pelo governo da França, o presidente Macron convocou diversas instituições com uma pegada de dizer que precisamos financiar a transição para a economia de baixo carbono. E um dos compromissos assumidos nesse evento, no final de 2017, foi um compromisso de cerca de 30 bancos de desenvolvimento em alinhar todo o seu financiamento ao Acordo de Paris. E esse compromisso, ele se desdobra em algumas ações. E a primeira evidência que a gente viu na COP de que isso está começando a realmente andar foi um estande único reunindo todos os bancos multilaterais do mundo juntos. Então, todos os eventos, os painéis, as discussões e as apresentações eram relacionadas a ações que esses bancos de desenvolvimento e outros multilaterais estão realizando em conjunto. Então, esse momento, esse marco de ter o Banco Mundial com seus braços de setor privado, não, o BID, o Banco de Investimento Europeu, todos eles conjuntamente na mesma narrativa da necessidade de financiar o Acordo de Paris e tendo o título verde como um instrumento para isso, é uma força paralela e que fortalece as negociações muito clara. E aí eu destaco também, né, só mais uma declaração que a gente teve na COP24 do próprio Banco Mundial, que foi de aportar mais 200 bilhões para projetos de mitigação e adaptação. Então, a gente está vendo a disponibilização de um grande volume de recursos para essa transição. E aqui a gente repete um pouquinho até o que eu trouxe, mas acho que vale citar até que partes estão mais envolvidas nesses aportes. Então, só repetindo, né? O Fundo de Adaptação teve um valor recorde de aporte. Nessa transição do que foi Quioto e o que vem a ser o Acordo de Paris, o Fundo de Adaptação ganhou, apesar de ainda estar aquém dos 100 bilhões ao ano, ele ganhou um aporte considerável. A gente teve países como França, Suécia e Suíça se comprometendo em aportar naquele fundo para países menos desenvolvidos, assim como o aumento no aporte da Noruega em relação ao seu histórico de contribuição, e um país, que é a Rússia, anunciou pela primeira vez que vai contribuir com o Green Climate Fund, por exemplo. Então, a gente tem visto um movimento muito forte em relação aos fundos climáticos. E também, né, tá aí no slide para vocês, a questão do necessário compromisso, os compromissos serem mais ambiciosos para o próprio Green Climate Fund dos países desenvolvidos, para auxiliar as ações dos países em desenvolvimento. Em termos de regras da COP24, a gente teve, no fechamento da COP, lá em dezembro, um sucesso em termos de toda a questão burocrática, que eu coloquei para vocês, de definir as regras, as regulamentações dentro desse acordo, como vamos monitorar essa questão de financiamento, como é que a gente transforma as declarações e os anúncios de aporte em valores efetivamente disponibilizados para países em desenvolvimento, como que isso vai capilarizar para dentro dos fundos que cada operador trata. Então, nesse sentido, foi um sucesso. Mas em relação ao artigo 6, essa foi a única pendência que a COP deixou. Então, ainda existe algumas dúvidas em termos de benefícios de como essa negociação da redução das emissões entre os países que precisam cumprir suas metas deve se dar. Então, o grupo de países europeus tem um posicionamento, o Brasil tem outro, os Estados Unidos tem outro, e por essas diferentes visões, especificamente o artigo 6, no ponto de precificação de carbono, principalmente de mercado de carbono entre países, não avançou. Então, se a gente puder botar, né, o ponto negativo da parte de regulamentação da Corte de Paris, esse foi o ponto negativo. Mas também teve toda uma questão de expandir como o relato dos instrumentos financeiros foi colocado, então como que a gente vai dar garantias entre os países, como que as doações vão ser monitoradas, a questão de empréstimo. Foram estabelecidas regras para uma maior transparência para essas transações. Que mais? O que mais foi entregue dentro da... em termos de financiamento dentro da COP24, né? Acho que eu já explorei essa questão da clareza do processo de estabelecer as metas futuras, mas teve o lançamento dessa terceira avaliação bienal de finanças climáticas, mostrando o progresso de como a gente está chegando, os países vão chegar dentro do 100 bi até o ano de 2020. Então, tem um procedimento para acompanhar isso. E os negociadores dos países concordaram em trabalhar em 2020, ou seja, no ano que vem, para buscar um novo objetivo financeiro. Porque a gente está vendo que se o 100 bi por ano a gente não está conseguindo alcançar, a gente precisa de um novo objetivo que seja, na verdade, ainda maior, mas que seja ainda mais prático. Como que a gente consegue chegar nesses 100 bilhões? E aí, falando um pouquinho, até já fechando um pouco a COP24, mas já falando e deixando próximos passos, talvez, para a COP25, a gente vai ter uma oportunidade aí para todo o sistema financeiro nacional, eu acho, né? A COP25 vai ser realizada na América Latina, ela ia inicialmente ser realizada no Brasil, mas por decisões nacionais, o Brasil retirou sua candidatura, mas o Santiago se voluntariou e vai receber a COP. Então, por ser realizado dentro da América Latina, a gente tem uma mobilização muito grande de todos os atores que dialogam nesse tema e que estão sempre envolvidos e proativamente fazendo e realizando propostas para conectar essa agenda. Então, a gente vê com muito bons olhos mesmo a realização da COP25 aqui em Santiago. Muito provavelmente o CBEDES vai estar presente. O Lab está mais do que convidado a estar com a gente. E a gente está com uma expectativa razoavelmente grande em relação à COP25, em relação à questão do artigo 6, que é relacionado à precificação de carbono, na parte de negociar, de estabelecer o mercado de carbono global, porque é o prazo que se tem para definir as regras que já foram definidas para todos os artigos e para todas as outras. Inclusive para a questão de financiamento, mas que ainda não foi para o mercado de carbono. Então, acho que, em termos de expectativas, é a questão do fechamento de livros de regras, como eu coloquei para o artigo 6. A gente vai ter o ano de 2019, é um ano antes de quando os países vão ter que começar a revisar suas metas, então já é um ano em que os países vão precisar ter uma ambição muito maior em relação a que eles estabeleceram lá no Acordo de Paris, na COP21. E também é o ano que vai se começar a trabalhar essa maior transparência no financiamento climático. Então, aquele grupo de trabalho que eu comentei vai começar a ter um dever de casa muito maior. Acho que eu cobri todos os pontos. Ana, eu acho que você ainda está aí. E a gente tem aí uns minutos para o pessoal perguntar alguma coisa, esclarecer algum ponto. A gente está à disposição.
Para fazer pergunta, tem que apertar lá no botãozinho de Q&A que vocês estão vendo na tela enquanto vocês estão assistindo a apresentação, que a gente vai receber e responder. Caso alguém tenha pergunta, é só avisar.
Eu estou por aqui, sim, Laura. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para colocar.
Bom, eu vou aproveitar que não tem nenhuma pergunta e eu vou fazer uma pergunta. A Laura e a Ana comentaram instrumentos financeiros, disseram que isso vai ser uma das discussões que vai ser mais calorosa a partir de agora, a parte de financiamento. E em alguns momentos vocês disseram que foi reconhecido que os títulos verdes seriam um mecanismo para esse financiamento. É, alguma novidade que eu acho que eu estava lendo, percebi que a própria UNFCCC tem olhado os climate bonds, as certificações, as iniciativas pelo mundo de dar transparência a títulos verdes ou títulos climáticos. Como que a gente, o que vocês podem contar um pouco mais disso? Como que a gente, dentro do GT, pode ajudar, mesmo dentro do Brasil, a essa evolução desses instrumentos financeiros climáticos e verdes?
É, talvez eu comece, Ana, e vocês quiserem complementar, fica à vontade. É, mas assim, Tati, a gente percebe, desde o Acordo de Paris, um chamado muito claro, e até por diversos outros processos que dariam vários outros webinars sobre todo o processo das COPs, mas um chamado muito claro para o setor privado e para as iniciativas voluntárias. Então, quando a gente olha um pouco para o que a UNFCCC tem comentado, ela tem buscado dar visibilidade para diversas iniciativas voluntárias. Então, os climate bonds, os climate bonds, já falar os climate bonds de títulos, os próprios bonds, essa é uma iniciativa e algumas outras, como todos os chamados de climate action, de Be Renewable 100, todas essas grandes iniciativas voluntárias, elas têm ganhado um apoio formal no Yearbook, que é uma das publicações que a UNFCCC faz. Elas têm ganhado visibilidade nessas publicações, estão dando apoio a tudo que está acontecendo pelo mundo e nos países, que não está limitada à ação das partes, à ação dos governos. Então, o envolvimento voluntário tem crescido muito. Acho que, em termos de como o LAB pode ajudar, eu acho que o trabalho que o LAB vem fazendo dentro do GT, se a gente puder pensar em apresentar na COP, em eventos paralelos, sabe, ou em algum site evento oficial, os produtos, as entregas do LAB, já seria de grande impacto, sabe? Acho que mostrar esse trabalho que CVM, BID e a BDE vem coordenando dentro do Brasil para fora, principalmente com essa oportunidade da COP no final do ano, já seria bem legal.
Show de bola. A gente precisa combinar junto com os coordenadores do LAB de explorar um pouco a participação. Acho ótimo. Você quer comentar alguma coisa, Ana?
Quero. Vou só complementar. Gostei do que a Laura comentou. E eu acho que é interessante notar que esse ano a gente tem um ano particularmente latino-americano para a mudança do clima, né? Então, tomando um pouco de vantagem sobre isso, né? A gente tem a Climate Week acontecendo no Brasil, em Salvador, em agosto, e a COP no fim do ano no Chile, tendo em vista também a abrangência dos projetos desenvolvidos pelo BID, por exemplo, a gente poderia pensar numa interação com os outros países aqui por perto e propor algo em conjunto, que normalmente é mais difícil de fazer essa coordenação. Mas talvez nesse ano a gente tenha condições de fazer um trabalho mais amplo.
Boa. E o Laboratório de Inovação Financeira não é uma iniciativa exclusiva do Brasil. O BID tem esse laboratório na América Latina. Então, fica aqui na mesa da gente explorar um pouco mais com eles como fazer esse vínculo, Ana. Não deixe eu me esquecer e eu vou tocar essa bola junto com o pessoal do BID.
Legal.
Bom, gente, eu acho que nós estamos no horário, são 3 horas, eu não estou vendo nenhuma pergunta, porém, tanto via e-mail do LAB ou meu, ou até o contato da Laura e da Ana que eu tenho comigo, se tiverem perguntas, se quiserem fazer algum tipo de comentário, manda que a gente faz a conexão com vocês. e a gente pretende explorar mais alguns webinars falando de temas dessa linha, inclusive da TCFD em breve, e agradeço muito a participação de todos.
Obrigada, obrigada Eunice, e para quem ficou com a gente aí.
Obrigada a todos, gente.
Obrigada a todos. Um abraço, tchau, tchau.
Obrigada a todos, gente. Tchau.
Tchau. Thank you.